Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, minhas senhoras e meus senhores. É com alegria que subo a essa tribuna para prestar contas do nosso trabalho em defesa do nosso querido estado de Rondônia. Tivemos, senhora presidente, eu e a deputada federal Marinha Halpe, na última sexta-feira, duas importantíssimas reuniões, audiências, primeiro com o ministro das Minas e Energia, ministro interino, Dr. Paulo Pedrosa, porque o ministro Fernando Coelho estava em viagem internacional, mas o ministro Paulo Pedrosa nos atendeu com toda a sua equipe, com os secretários nacionais do Ministério das Minas e Energia e também com a representação da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Vieram também para esta audiência, representando a Eletrobras Rondônia, na impossibilidade do Dr. Luiz Marcelo, que é o presidente da Eletrobras Rondônia, veio representando um dos diretores, Dr. Efraim Cruz e Dr. Neil, que vieram representando a Eletrobras lá do meu estado de Rondônia. Vieram também representações de três regiões. Na verdade, o assunto era para tratar de quatro grandes regiões que ainda estão no sistema isolado, com energia gerada a óleo diesel, a motores, quando Rondônia já transporta para outros estados da federação mais de 6 mil megawatts de energia elétrica gerada na usina de Santo Antônio e Giral, sobretudo para o estado de São Paulo, uma subestação no estado, na cidade de Araraquara, São Paulo, onde recebe energia de duas linhas gigantes, linhas mestres, que vêm da usina de Giral e Santo Antônio para o centro-sul do país. E essas regiões isoladas, elas ainda perecem por falta de uma energia firme, de uma energia na base de transmissão, de linhas de transmissão, como falei, e ainda estão com usinas térmicas. Não estou aqui a criticar a empresa que se esforça muito, a Rovema, que assumiu recentemente, substituindo a Guascor, a geração de energia térmica nessas regiões isoladas, que tem se esforçado para dar conta de fornecer energia, mas é uma energia insegura, porque a qualquer momento vem queda de tensão, vem problemas de geração, de motores, e eu que já vivi isso há mais de 30 anos, quando era vereador em Cacoal, quando prefeito da cidade de Rolim de Moura e até quando governador do estado, há 20 anos atrás, que ainda tínhamos muitos esses problemas. E essas representações estavam compostas da cidade de Alvorada, com o deputado Laerte Gomes, com mais uma representação de 7 pessoas, empresários, profissionais liberais e liderados pelo João Guilherme. João Guilherme está liderando esse movimento, Linhão Já, da cidade de Alvorada do Oeste, mas que representa também São Miguel, Seringueiras, São Francisco, São Domingos e Costa Marques, na região da 429. Região essa que eu e a deputada Marinha temos trabalhado muito. Trabalhamos muito, primeiro, para o asfaltamento da BR-429, que já está quase pronta. E agora, a nossa missão é dar conta de levar energia elétrica de boa qualidade, energia elétrica firme, né, de geração hídrica das nossas hidrelétricas para estas cidades. Como já disse, na BR-429, essa linha, esse linhão, que deve ser licitado em breve. A informação que eu tenho é que dentro de poucas semanas a Eletrobras Rondônia estará lançando, com autorização do Ministério das Minas e Energia e da ANEEL, estará lançando a licitação, porque o projeto está pronto. Pronto para ser licitado, uma linha de em torno de 360 quilômetros de Presidente Médici até Costa Marques, passando por Alvorada, São Miguel, Seringueiras, São Francisco, São Domingos e Costa Marques. Então, graças a Deus, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, esse projeto já está pronto e a Eletrobras Rondônia estará licitando o mais rápido possível essa linha. As outras linhas em regiões isoladas, que estavam presentes também o prefeito eleito da cidade de Buritis, o Ronin, irmãozinho, que foi eleito na última eleição, estava lá representando já o seu município e o prefeito Dico, que é o prefeito atual. Essa linha que sai de Ariquemes, vai sair, o projeto ainda não está totalmente pronto, segundo o doutor Efraim, está faltando em torno de 15% para concluir o projeto da linha de transmissão de Ariquemes até Buritis, que passará por Montenegro, atenderá também Campo Novo, Buritis, e ali depois vem os distritos de Rio Branco, Jacinópolis, Rio Pardo e toda aquela região da cidade de Buritis. A outra terceira linha de transmissão é a que vai sair da cidade de Jaru, na BR-364, passará por Teobroma, Vale do Anari, Quinto Beque e vai até Machadinho do Oeste. E Machadinho do Oeste, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores, vai receber em breve também uma usina. Mas para que essa usina seja construída, vai precisar de mais energia para poder abastecer os canteiros de obras, abastecer todo o movimento que vai acontecer em torno da construção da usina Tabajara, que deverá ter início, o leilão deverá acontecer no segundo semestre de 2017, segundo semestre do ano que vem. Então, essa linha de transmissão que sairá de Jaru, passará por Teobroma, Vale do Anari, Quinto Beque, Machadinho do Oeste, e vai atender a cidade de Machadinho do Oeste, com energia de boa qualidade. Também, na mesma situação de Buritis, esse projeto estará faltando em torno de 15% para ser concluído, para entrar também em licitação. Não diferente desses três projetos que acabei de falar, tem a Ponta do Abunã. A Ponta do Abunã não é ainda um município, não é porque há 19 anos não se cria um município no Brasil. Já aprovamos aqui uns 2, 3 projetos, eu fui o relator de 2 e os presidentes, o presidente Lula, o presidente Dilma, têm vetado. Eu espero que o próximo, que eu também sou o relator, que já está até na Câmara, não seja vetado novamente, porque há praticamente 20 anos não se cria uma cidade. E a região que eu vou falar agora é a chamada Ponta do Abunã, que é uma região formada de uns 4 distritos e que até hoje não foi emancipado. Já fizemos até o plebiscito. Eu consegui, através de audiência com ministros do TSE, a autorização para que o TRE de Rondônia autorizasse o plebiscito. Foi feito o plebiscito, venceu a população, pela sua grande maioria esmagadora, votou para a emancipação da região de Extrema, que a sede do município seria Extrema. Será em Extrema, mas ali tem Nova Califórnia, que é um distrito, tem Vista Alegre, que até já pode ser município também, mas num primeiro momento seria um município só, essa chamada Ponta do Abunã, com aproximadamente 30 mil habitantes, praticamente 20 mil eleitores, e não pode se emancipar, não deixaram, né, ela se emancipar, mesmo já tendo havido o plebiscito. Então, repito, Extrema, Vista Alegre do Abunã, Nova Califórnia e Fortaleza do Abunã. São 4 distritos do município de Porto Velho que formam essa chamada Ponta do Abunã, onde está construindo a ponte, a grande ponte no rio Madeira, na região do Abunã, que vai dar passagem para o estado do Acre e para a rodovia do Pacífico. Essa ponte que está sendo muito visitada pelos senadores do estado do Acre, pelo senador Jorge Viana, pelo senador Petecão, pelo senador Gladson Cameli, pelos deputados federais, deputados e deputadas federais do estado do Acre, porque essa ponte é muito importante para o estado do Acre também. Mas eu falo da linha de transmissão, que deverá também, a exemplo da linha da 429, da linha de Machadinho, da linha de Buritis, atender também de Porto Velho, ligando de Porto Velho, a Ponta do Abunã, a Extrema, Nova Califórnia, Vista Alegre, Fortaleza, uma linha de transmissão com energia de boa qualidade, que até hoje ainda gera a diesel, é gerado a diesel. Teria uma quinta linha, que essa eu quero apenas parabenizar a Eletrobras Rondônia e o Ministério das Minas e Energia, Eletrobras Nacional, pela linha de transmissão que foi feita de Porto Velho até Abunã. Abunã, quando eu era governador, O linhão passava por cima e não tinha energia. Era motores velhos quebrando e ficava sempre no escuro. Aí nós puxamos um chamado para-raio energizado por cima da rede e conseguimos jogar mil quilowatts na região, no município de Itapuã. E agora, recentemente, foi inaugurado devido à doença e posteriormente falecimento da minha mãezinha lá no Rio Grande do Sul. Eu não pude participar, mas fui eu que agendei a data, tudo, para a inauguração da subestação e do linhão lá de Itapuã. Seriam 5 linhas, eu falei de 4, e essa eu estou parabenizando, porque ela já foi inaugurada, já está atendido a cidade, o município de Itapuã do Oeste. Então, era esse relato nessa área, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, na área de energia elétrica que eu queria fazer em Rondônia. Rondônia melhorou muito, com a construção de inúmeras pequenas centrais hidrelétricas, da usina de Santo Antônio em geral. Hoje nós temos fartura de geração de energia elétrica, mas, por ironia, né, existe fartura de geração de energia, mas ainda falta energia em algumas localidades por falta de linha de transmissão. Por isso, nós fizemos essa reunião com o Ministério das Minas e Energia, com a ANEEL, com os representantes dessas regiões, para dizer ao governo federal que Rondônia não aceita, que o povo de Rondônia não aceita que nós estejamos mandando energia em grande quantidade para fora do estado e ainda tenhamos regiões isoladas em Rondônia com falta de energia elétrica. Eu queria concluir essa parte da energia com um apelo também para que o programa Luz para Todos, que ainda falta em torno de umas 16 mil famílias em Rondônia, para universalizar o atendimento em toda a área rural de Rondônia, ainda faltam ligar umas 16 mil, não é muito, mas são 16 mil famílias que ainda estão sem energia elétrica no estado de Rondônia, e que o Ministério possa agilizar as contratações, as execuções dessas obras do Luz para Todos, para atender todas as famílias do estado de Rondônia. Porque, mais uma vez, eu repito, é inadmissível que um estado que esteja mandando energia em grande quantidade para fora, para outros estados brasileiros, ainda tenham famílias em Rondônia sem energia e ainda tenham cidades em Rondônia sem interligação a essas usinas, a esse linhão. Queria dizer também que no mesmo dia nós tivemos aí na parte da tarde com o secretário, o diretor executivo do DENIT Nacional e também com o diretor de planejamento tratando do encabeçamento das pontes, das 15 pontes que ainda faltam para a conclusão da BR-429. O asfalto já está praticamente todo pronto, asfalto de boa qualidade, mas está ocorrendo muitos acidentes, acontecendo muitos acidentes nas cabeceiras das pontes por falta do encabeçamento de 15 pontes de alvenaria, grandes pontes, maravilhosas, mas que ainda não foram feitos o seu encabeçamento, a sua conclusão. Encerro aqui, senhora presidente, agora com a nota de pesar. Eu queria externar aqui os nossos sentimentos em meu nome, da deputada Marinha Halpe, do PMDB de Rondônia, porque não dizer do PMDB nacional, né, pelo falecimento do Miguel, senhor Miguel Queiroz, presidente do PMN do estado de Rondônia, presidente do PMN, do diretório estadual do PMN em Rondônia. Aos seus familiares, faleceu na sexta-feira, mas eu não tinha tido a oportunidade de estar na tribuna para fazer aqui essa nota de pesar, externar as nossas condolências, nossos sentimentos à família do senhor Miguel Queiroz, aos seus amigos e aos seus correligionários do PMN estadual de Rondônia. Era o que tinha, senhora presidente. Muito obrigado.
De fato, senador Ralph, essa questão da emancipação de municípios, tem distritos no Brasil hoje com 300 mil habitantes, distritos com 300 mil habitantes, maior até do que o município sede. Então é preciso uma regulação a respeito dessas emancipações, até porque a última emenda constitucional que foi votada, temos que fazer justiça ao senador Mozarildo Cavalcante, que lutou muito, esse senador, que era limitava em 12 mil habitantes para um município se emancipar, um distrito se emancipar. 12 mil habitantes é um número razoável, né? Hoje você tem municípios com muito menos do que isso. Então, eu acho que está na hora de fato, nos debruçarmos responsavelmente sobre esse assunto.
Eu não concordo, senhora presidente, quando falam que criar novos municípios é gerar mais despesa. Isso sai da cota parte de todos os municípios brasileiros da União. A União não teria prejuízo com isso de maneira nenhuma. Eu participei, eu entrei num estado novo, saí do estado de Santa Catarina, depois de ter passado pelo Rio Grande do Sul, cheguei a morar em Porto Alegre, ainda muito jovem, com 18 anos. Depois fui para o Paraná e aí migrei para Rondônia há 38 anos. E eu participei de várias emancipações. Quando eu cheguei em Rondônia, só tinha dois municípios, apenas Porto Velho, que é a nossa capital, que hoje já tem 700 mil habitantes, e Guajará-Mirim, que é a cidade de fronteira, que é uma cidade histórica, onde ligava a ferrovia Madeira-Mamoré, Média Maria, né, de Porto Velho a Guajará-Mirim para transportar borracha. Então, quando eu cheguei em Rondônia, em 75, só tinha esses dois municípios. Depois criaram mais o governo... do coronel ainda nomeado, Jorge Teixeira, criou acho que 11 municípios, depois vieram mais dois, porque Porto Velho ainda não tinha eleição direta, nem Porto Velho e nem Costa Marques, que era cidade de fronteira, Guajará-Mirim, aí teve eleições nesses municípios também, e eu, quando governador, tive o privilégio, aliás, antes ainda como vereador, eu ajudei a emancipar a cidade, que depois eu fui prefeito duas vezes, que hoje tem quase 60 mil habitantes. Olha só, Rolim de Moura, que a senhora, Vossa Excelência, conhece, passou por lá para ir a Santa Luzia, aquela região ali, quando emancipou, devia ter uns 12 mil habitantes, que fazia parte de Cacoal, era vereador em Cacoal. Aí logo em seguida emancipou, eu fui prefeito, primeiro prefeito, e depois alternadamente voltei à prefeitura novamente, porque não tinha ainda o Instituto da Reeleição. E hoje tem quase 60 mil habitantes, depois de ter perdido três distritos que foram emancipados também, quando ainda a lei permitia, foram emancipados três distritos, Santa Luzia, Novo Horizonte, Castanheiras, pertenciam também a Rolim de Moura, olha só. E agora não se pode mais criar município. Quando governador, eu criei 11, eu criei 11, junto com a Assembleia Legislativa, 11 cidades, 11 municípios, e hoje tem São Francisco, encontrei a prefeita, já reeleita, a prefeita Gislaine Lebrinha, que é um município já de 40 mil habitantes, Buritis, é outra cidade que eu também, foi a última, acho que a última que eu criei quando governador, já tem mais de 40 mil habitantes. Então, por que que não pode se criar município? Por quê?
Me concede a parte, não
observa. Eu acho que só Brasília, né, senador Regufo, só Brasília que tem os senadores e os deputados têm esse privilégio de não ter eleições para prefeito e vereadores, mas mesmo assim eu não sei não se lá um dia, lá na frente, ainda não vão pensar em essas cidades satélites serem transformadas, as cidades satélites serem transformadas em município. Mas aonde tem um distrito distante, a 300 quilômetros de Porto Velho, como é o caso, 300 quilômetros da sede do município, que é a Casa Extrema, Nova Califórnia, Vista Alegre do Babunã, Fortaleza do Babunã, e não poder se criar uma cidade, um município mais do Brasil, concedo, eu já estava até parando, mas concedo, com permissão da mesa, da presidente, uma parte, senadora Vanessa Graziotti.
É que eu solicito a parte que vejo que Vossa Excelência ainda tem tempo e pronunciamento levou não apenas a senadora Anamélia a fazer uma observação, mas a mim também. Porque, na realidade, nós não podemos pensar no Brasil como se tivesse ele uma característica única de norte a sul, leste a oeste do país, não. Nós temos um país do sudeste e um país do nordeste, por exemplo. Vossa Excelência fala de Rondônia. Rondônia, vizinho ao meu estado do Amazonas. Mas ainda é Rondônia um estado todo ele ligado por estradas. E Vossa Excelência está falando com toda a correção, com toda a justeza, da necessidade da criação de novos municípios. Imagina no Amazonas, senador Waldir Raup, a maior unidade da Federação Brasileira. 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Na grande maioria, os municípios não são ligados uns aos outros por estradas. Nossas estradas são os nossos rios. E temos 62 municípios contando com a capital Manaus. E temos, assim, na porta já, pronto para serem aprovados em torno de 30 municípios. O que que significa 90 municípios para um estado de 1,5 milhão de quilômetros quadrados diante de um estado como Minas Gerais, que tem mais de 820 municípios. O que que isso significa? Então, nós não podemos ver o Brasil como se fosse uma coisa única. E parece que nós estamos, e quem fala e quem ouve a proposta, senador Raup, de criação de novo município, já imagina criação de novas despesas. Negativo. Muitas vezes podemos trazer economia. Imagina que para um prefeito de um município do interior chegar a uma de suas comunidades, são mais de 2 dias andando de motor de rabeta, como a gente chama, aqueles motores mais lentos, que são os, que é o meio de transporte mais comum à população daquela região. Então, para nós, é uma necessidade. É uma necessidade para Rondônia, é uma necessidade para o Amazonas, é uma necessidade para o Pará, até mesmo para fazer justiça, justiça redistributiva. Porque a partir do momento que um estado tem um número muito grande de municípios, é ele que vai abocanhar grande parte dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Enquanto que regiões que necessitam disso, não apenas de recursos, mas de, como que eu poderia dizer, de maior capacidade administrativa, e isso conseguirá através de um novo ordenamento territorial, nós sofremos as restrições da legislação brasileira. Então, quero dizer que o interesse de Rondônia é o interesse do Amazonas, muito mais do que interesse, é a necessidade, e assim deva ser visto por todos os parlamentares para que a gente chegue a essa condição. Obrigada, senador.
Obrigado, Vossa Excelência, agradeço a parte e peço a incorporação integral ao meu pronunciamento e dizer, senadora Vanessa, que só é contra a criação de um município quem não mora, quem nunca morou num distrito isolado, sem prefeitura, sem os poderes constituídos, sem uma delegacia de polícia, sem um fórum, sem uma promotoria, porque depois que cria cidade, depois que cria município, tudo isso acontece. Isso só acontece quando se transforma um distrito de 20, 30 ou mais mil habitantes em cidade, em município. Por isso que eu defendo, eu que já vivi, senti na pele, que já morei num distrito, já participei de várias emancipações, a importância da emancipação política administrativa de uma vila, de um distrito, de uma região isolada como essa que nós temos ainda no Brasil. Muito obrigado.